da nossa comissão, temos a ordem do dia, temos alguns pontos, é por isso que era bom que começássemos e adiantássemos. Eu gostava de dar algumas informações gerais que nos chegaram aqui à comissão, audição regimental com o Sr. Ministro, a data que inicialmente estava prevista do dia 21 não foi aceite por um dos partidos, portanto temos que encontrar uma nova data e era bom que decidíssemos já hoje, que já o Sr. Ministro do Gabinete já fez propostas. As propostas apresentadas pelo Gabinete do Sr. Ministro para vir aqui é dia 9 ou dia 16 deste mês, portanto uma quarta-feira de manhã. São as propostas que a Comissão, aliás, ao contrário, que a Comissão vai apresentar ao Gabinete do Sr. Ministro. Vou repetir, 9 ou 16, são duas quartas-feiras, de manhã. Relembro, no entanto, são dias de conferência de líderes. Ou dia 10 e 17, que são quinta-feiras, também de manhã. Naturalmente também são dias de reuniões de alguns grupos parlamentares. É evidente que alguns têm, outros não têm, mas eu só chamava a atenção pelo seguinte, senhores e senhores deputados, é que nós temos a próxima regimental a 17 de dezembro, se nós vamos sempre adiando, qualquer dia estão clavas. Faça o favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, cumprimento todos. Das sugestões de datas que foram enviadas, da nossa parte, aquela que para nós temos possibilidade de estar presente é o dia 16.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu pedi aos outros grupos parlamentares que se pronunciassem. Faça a favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Da parte da Iniciativa Liberal, a melhor data para nós também é dia 16 de outubro. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedi ao Partido Social Democrata que se pronunciasse.
Boa tarde, Sr. Presidente, caros deputados, 16 de outubro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, por favor.
Da parte do Partido Socialista, também não há oposição à data.
Dia 16.
Certo.
Chega, por favor.
Sr. Presidente, obrigado. Não há oposição à data pelo Chega.
16, portanto. Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, faça favor.
Sr. Presidente, 16 também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, todos os grupos já se pronunciaram, os que estão presentes. Muito bem. Eu vou pedir então aos serviços que enviem, se faz favor ao Gabinete do Sr. Ministro, a nossa disponibilidade para o dia 16 de outubro, que é uma quarta-feira durante amanhã. Muito obrigado. Uma outra informação para vos dar conta que o Sr. Deputado Flávio Martins, do Partido Social Democrata, suspendeu o seu mandato. Em sua substituição foi indicada a Sra. Paula de Medeiros, que vai tomar posse apenas durante a reunião plenária, como é do regimento. Sra. Deputada, seja bem-vinda, apesar de só a partir das 15 ou mais para as 18 ser indicada como deputada substituta aqui na comissão. O quê? Exatamente, tal e qual. Muito bem, ficaram pendentes, e eu chamava a atenção dos grupos parlamentares do Chega do Partido Socialista, ficaram pendentes da anterior reunião para haver um consenso os seguintes processos de resolução: 243 sobre as mulheres iranianas, 275 sobre as mulheres afegãs, o primeiro do Chega, o segundo do Partido Socialista. Se o deputado do Chega, se nos pudesse fazer o ponto de situação, por favor. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu pedi a permissão para poder eu intervir, se não se importar, só neste ponto, muito rapidamente.
Faça favor.
Muito obrigada. Relativamente a este ponto, uma vez que o coordenador da Comissão está ausente e o deputado Diogo Pacheco Amorim teve um percalço e está atrasado, eu pedia que passasse para o final desta reunião esse ponto, se for possível.
Sim, senhora, Sr. Deputado.
Muito obrigada.
Pedi agora ao Partido Socialista que se pronunciasse sobre o voto consensual do segundo.
Sr. Presidente, não há, e na verdade nós não ficámos absolutamente cientes de que haveria essa intenção de fazer o voto conjunto.
Mas tendo agora a consciência que o pedido é esse, assumem e trazem na próxima reunião, por favor.
Certo.
Muito obrigado. Outra informação, a Presidência Húngara da União Europeia vai organizar nos dias 4 e 5 de dezembro, em Budapeste, uma conferência internacional sobre a herança cultural e minorias tradicionais. A delegação parlamentar portuguesa vai integrar 4 deputados, 2 serão da nossa comissão, outros 2 da 12ª, que penso que é a Comissão de Cultura. Muito bem. Cabendo-nos então indicar 2 deputados por esta comissão, surgiria o Partido Social Democrata, se já tem algum nome ou se apresenta na próxima reunião, e o Partido Socialista também pedia seu deputado. Sr. Deputado, vai haver uma conferência da Presidência Húngara da União Europeia de 4 e 5 de dezembro em Budapeste sobre herança cultural de minorias tradicionais. A nossa comissão indica 2 pessoas, o princípio nós seguimos um a surgir para o Partido Social Democrata, outro para o Partido Socialista. Se o Sr. Deputado tiver algum nome já para indicar, muito bem, se não, fazia chegar aos serviços, por favor.
Indicaremos brevemente, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Social Democrata, indica posteriormente ao serviço.
Teremos indicação posterior, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Ora bem, ponto número 2, baixo. Sim, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sobre o ponto anterior, portanto, os 3 projetos de resolução relativamente ao Afeganistão. Nós parece-nos que eles têm que ser aprovados em comissão, em plenário primeiro antes de poderem descer, porque eles já foram objeto de discussão, portanto. Antes de poder-se fazer um texto conjunto, eles têm que ser votados. Não for? Nem houve discussão ainda? Então tem que ser primeiro votado, tem que primeiro ser agendada a discussão, depois tem que ir a plenário e depois é que se faz a especialidade. É verdade. Sim.
Porquê que o pisco já foi? Que vão ser discutidos aqui, não é?
Sr. Deputado, mas coloca-se aqui o regimento, o que é que diz? Nós já temos que seguir o que diz o regimento.
Ora bem, são projetos de resolução, portanto, a primeira questão é se eles vão ser discutidos em plenário ou em comissão. Pois. Todos os grupos parlamentares indicaram discussão em comissão. Portanto, terá de ser agendada a discussão dos projetos de resolução. Depois disso, seguem a plenário para a votação, os que forem aprovados regressam para fazer a especialidade e aí sim fazer a fusão. Mas só nessa fase, porque não voto. Nos votos sim, não vão a plenário, aí se faz a fusão tentativamente, previamente aqui. Nas resoluções não. Portanto, eu diria que se pode agendar a discussão, como não estão alguns, não sei se para hoje, mas ele ainda tem que, antes de ser feita a especialidade, tem que ser votado no plenário.
Tem toda a razão. Vamos seguir. Mas sobre esta questão do Partido Socialista, sobre as mulheres afegãs, mantemos ou não a possibilidade da consensualização? Não podemos,
tal
por causa
do... Tal como
disse
o deputado Pedro Delgado Alves, tem que haver discussão. Na semana passada, enfim, não vale a pena estarmos a perder muito mais tempo com isto, mas de facto houve uma insistência por parte do Sr. Presidente,
eu sei,
Sérgio Sousa Pinto, para... Mas objetivamente o regimento que termina é isto, então, o projeto de resolução e o Sr. Coordenador, deputado Paulo Pisco, enfim, não levantou a questão, mas... Acho que devemos seguir o regimento, tal como dizia o deputado Pedro Delgado Alves, e, portanto, a discussão, salvo melhor opinião, deverá ser feita para a semana, será votado depois em plenário na sexta-feira, descerão novamente à comissão, e depois, a partir daí, se houver consenso, muito bem.
Desculpa, não está ao Bloco de Esquerda e à IEL, se podemos adiar o ponto 3 e faz-se a discussão dos 4.
Na próxima. Os 4. Então, a sugestão, eu perguntava à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, por favor, se concorda que se passe então para a discussão para que recomenda ao Governo que denuncie junto ao Tribunal Penal Internacional o silenciamento da voz das mulheres e raparigas afegãs, se concorda, Sra. Deputada, então que se passe para se fazer então a discussão aqui. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Agora, Sr. Presidente, só uma nota.
Passa a palavra, Sr. Deputado.
É só uma nota, enfim, esta questão é metodológica, mas tem relevo e eu penso que prende-se em parte com 2 coisas. Há, de facto, regimes diferentes para resoluções e votos. Agora, aquilo a que estamos a assistir, e aí a única coisa que podemos fazer é um apelo a nós próprios para tentarmos orientar num sentido ou noutras iniciativas, é que temos tido muitas circunstâncias em que o mesmo assunto, o mesmíssimo assunto, é objeto de um voto por parte de um grupo parlamentar e de um projeto de resolução por parte de outro. O que muitas vezes gera a dificuldade de saber como é que se pode fazer o caminho da fusão. Mas, de facto, nesses não, não, não dá. E, portanto, nem só entre, uma, entre duas categorias diferentes numa só, nem como no outro. E, portanto, deixo só esta nota, a título meramente da opinião do parlamentar do Partido Socialista, mas parece-nos que, idealmente, a resolução deve mesmo ficar reservada às circunstâncias em que há propositura de qualquer coisa, uma recomendação em algum sentido, e os votos às meras condenações, preocupações, pesar, que não têm conteúdo, se quisermos, deliberativo propriamente dito, mas apenas de reflexão.
Concordo em absoluto, Sr. Deputado, agora, os grupos parlamentares levem em consideração este sublinhar do Sr. Deputado, que acho que faz todo o sentido para evitar realmente... Muito bem. Sr. Deputado, pedi a palavra, faça a favor. Faça a favor.
Ponto 10, sobre a petição. Certo. Exatamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, só para resumir, o Sr. Deputado, o Partido Social Democrata pede o adiamento do ponto 5 e o ponto 10 para a próxima reunião. Penso que o princípio que nós seguimos é... Faça favor, Sr. Deputado, pede a palavra.
Nada a opor, naturalmente, nem tenho... Mas já agora também, sim, tem algum... os nossos pedidos de adiamento também ficavam já então esclarecidos que o ponto 7 também vamos pedir o adiamento e o ponto 8 também.
Ponto 7 e o ponto 8.
Já agora, Sr. Presidente, ainda no tema anterior, só porque peço desculpa, mas seguramente os serviços confirmarão em absoluto a ideia que eu tenho. Nesta matéria, portanto, relativa que tínhamos estado a discutir do Afeganistão, há, porque da ordem do dia, enfim, que existia para esta, houve aqui algumas alterações. Há um projeto de resolução do PAN, há um projeto de resolução do Bloco, há ainda um projeto de resolução, o do Partido Socialista, e há um, e da IEL também, não é? São quatro projetos de resolução. Portanto, para a semana discutiremos estes quatro projetos de resolução, serão votados em plenário e depois... Muito bem. Sim, senhor. Obrigado.
Exatamente, senhor. Tá. Senhores deputados, vamos então para o ponto número 2, para a Iniciativa Liberal e também o LIVRE, dar indicação de se, sob o projeto de resolução número 299, por parte da Iniciativa Liberal. Senhora deputada, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Pretendemos que seja discutido em comissão.
Em obrigado. Comissão. Muito obrigado. Muito bem. Nós... Ah, mas o Grupo Parlamentar do LIVRE fez chegar à comissão a indicação que também quer a discussão em comissão do projeto de resolução número 301, que recomenda ao Governo que ratifique o Tratado do Alto Mar. Devem crer. Fica para a próxima reunião. Vamos em... Muito bem. Projeto de resolução número 312 do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, faça favor.
Plenário.
Indica que a discussão é plenário. Sr. Deputado, vamos então para o ponto número 4, discussão do projeto de resolução 257 do Bloco de Esquerda. Penso que a Sra. Deputada está preparada para intervir. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, serei breve. Todos os presentes têm conhecimento do teor deste projeto de resolução e, portanto, muito brevemente, e como o próprio título da resolução indica, recomendamos ao Governo português que apela à libertação de Boris Kargaliski e que manifesta a disponibilidade de Portugal para acolher enquanto exilado político. Estamos a falar de um sociólogo e académico russo, que tem um trabalho reconhecido a nível internacional e que tem sido sempre uma voz crítica do imperialismo russo e do governo da Federação Russa, inclusive é uma voz muito crítica em relação à invasão da Ucrânia. Encontra-se preso, foi condenado a 5 anos de prisão por uma vaga infundada de acusação de justificar o terrorismo, seja lá o que isto for, e portanto tem havido vários apelos, para ser muito breve mesmo, tem havido vários apelos da comunidade internacional, nomeadamente à Amnistia Internacional, a chamar a atenção para esta detenção e para o risco não só de segurança, de saúde, mas também de vida que pode correr este cidadão russo, e por isso é nosso entender que, seguindo esses apelos, deveríamos apelar ao governo português para encetar todos os esforços diplomáticos para a libertação de Boris Kagarlitsky e também para manifestar disponibilidade para acolhê-lo como exilado político.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela apresentação do seu voto. Os grupos parlamentares para se pronunciarem. Algum grupo parlamentar? Não vamos fazer votação, é só discussão aqui em comissão. Sr. Deputado, quer usar a palavra? Muito bem. Sra. Deputada, muito obrigado por ter apresentado o seu voto. Aqui na comissão é só discussão, em plenário então será a votação. O ponto número 5 foi adiado. Ponto número 6, da apresentação, discussão, votação do projeto de voto 315 do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez. Também de forma breve, porque os deputados e as deputadas desta comissão têm já conhecimento do voto, queremos condenar a violência exercida contra o povo mapuche na Argentina, uma violência e repressão que foram muito intensificadas desde que Javier Milei assumiu a presidência na Argentina e, portanto, temos tido ao longo dos anos muitas intervenções no sentido do reconhecimento do território originário deste povo, que deu, aliás, teve como resultado a reconstrução de vilas e de comunidades deste povo. No entanto, estas intenções estão agora postas em causa e não apenas tem havido uma crescente violência e repressão, como também perseguição de líderes mapuches, claramente com o objetivo de reapropriar estes territórios. Nós temos neste momento, precisamente, várias comunidades que são alvo de processos de despejo, ao mesmo tempo que estamos a assistir a uma crescente militarização da Patagónia e à aprovação de legislação como a lei de bases ou regime de incentivos para grandes investimentos que abrem as portas ao saque e à exploração dos territórios e outros territórios onde está o povo mapuche. E nesse sentido, o que nós apresentamos é um voto de condenação em relação à violência e repressão que estão a ser exercidas contra este povo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias, para a apresentação do seu voto. Antes da votação, podemos fazer alguma discussão? Algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito brevemente, para dar nota de que acompanharemos o voto apresentado. Efetivamente, é uma questão de relevo, especialmente pela atualidade e pelos desenvolvimentos recentes, não que ela não o tivesse já, e acho que um contexto histórico interessante que podemos sublinhar é que no ano em que comemoramos os 500 anos do nascimento de Camões, uma das grandes obras épicas de língua espanhola é a Araucana, de Alonso de Ercilla, que é um texto construído pelo próprio, enquanto soldado expedicionário espanhol na zona do Chile e da Argentina no século XVI, e que, não obstante poder indiciar que aquilo que descreveria seria a perspectiva histórica da visão espanhola da conquista daqueles territórios, o que é facto é que deixa um documento muito curioso e interessante e rico sobre os povos com os quais contactou, junto dos quais viveu, e que já desde o século XVI, pelo menos desde que Alonso de Ercilla por aqueles locais passou, se encontra numa situação de subordinação e subjugação que sociedades democráticas no século XXI deviam superar. Portanto, aproveitando aqui a boleia do Camões para chegar ao Ercilla, dar nota de que acompanharemos a justa aspiração ao reconhecimento dos seus direitos, das suas tradições e das suas línguas e, portanto, votaremos favoravelmente a proposta apresentada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Não sendo o caso, passamos já para a votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, vota contra o Partido Social Democrata, o Chega, votou a favor o Bloco de Esquerda e o Partido... O Chega votou contra? Contra, o PSD vota contra e a favor temos o Bloco e o Partido Socialista, foi rejeitado. Muito obrigado. Passamos agora para o ponto 7 foi adiado, o ponto 8 foi adiado, passamos para o ponto 9, apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 342 do Partido Social Democrata, saudação ao Lusojornal pelos seus 20 anos. Sr. Deputado, faça o favor para apresentar o voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O PSD apresenta este projeto de voto de saudação, essencialmente de congratulação pelo trabalho excelente do ponto de vista da cooperação e da divulgação da comunidade e da língua portuguesa e pelo seu 20º aniversário apresentamos o presente voto de saudação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar quer se pronunciar sobre este voto? Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós queríamos associar-nos ao conteúdo deste voto, na medida em que se trata, de facto, do reconhecimento de um jornal que tem um papel muito importante na comunidade portuguesa e França. Talvez daqueles que, historicamente, se foi aguentando em relação àquilo que foi o choque que a comunicação social veio a sofrer por força das redes sociais e tem vindo a desenvolver um trabalho em toda a França, e não apenas de valorização da comunidade portuguesa em França, mas também de articulação entre o território nacional e as expressões culturais, linguísticas, económicas, empresariais que se realizam em França. E nós queríamos não apenas saudar este jornal, este título, mas particularmente o seu responsável, o Carlos Pereira, que é um jornalista que, com méritos reconhecidos e que por isso mesmo tem vindo, aliás, a realizar vários trabalhos para a RTP sobre o contributo da diáspora portuguesa em França para o próprio desenvolvimento do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Mais algum grupo parlamentar quer se pronunciar? Este voto é sempre muito oportuno, não nos podemos esquecer que está a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, portanto, todo este tipo de voto é sempre muito bem-vindo a esta comissão. Não sei se o Chega se quer se pronunciar. Muito obrigado. Passamos então à votação. Quem vota a favor deste voto? Muito bem. O Partido Socialista, naturalmente, vota a favor, portanto, é aprovado por unanimidade de todos os grupos parlamentares aqui presentes. Passamos então para o ponto número 11, apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Sra. Presidente do Instituto Camões, embaixadora Florbela Paraíba, para prestar esclarecimento sobre a estratégia para o ensino português no estrangeiro, a afirmação da língua nos vários graus de ensino e a existência de 10 mil pedidos sem resposta para abertura de cursos do ensino paralelo em França. Partido Socialista, se quiser apresentar este seu requerimento. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ensino da língua portuguesa no estrangeiro é talvez um dos mais importantes instrumentos da política externa portuguesa. Eu diria que é mesmo, talvez, o principal alicerce, a par das comunidades portuguesas, da política externa, e é uma constante e uma linha de força da política externa portuguesa desde os primórdios da nossa inserção internacional. Quer antes, quer depois do 25 de Abril, mas naturalmente depois do 25 de Abril, de uma forma estruturada com uma leitura estratégica da forma como a língua portuguesa pode e deve contribuir para esse objetivo. Nós estamos hoje com o ensino de português no estrangeiro em cerca de, salvo erro, 17 países. Temos cerca de 70 mil alunos que são beneficiários da rede do ensino de português no estrangeiro. Teremos hoje mais de 320 professores a lecionar nesta rede que é dirigida pelo Instituto Camões, julgo que protocolos para efeitos de ensino no ensino superior da língua portuguesa e promoção da cultura portuguesa teremos mais de 300 protocolos, mais de 330 protocolos em termos internacionais, para além das cátedras, que julgo que andarão na casa das 60 cátedras estabelecidas com instituições de ensino superior, e temos também um conjunto muito vasto que andará na ordem das 200 de bolseiros. Portanto, é algo de muito relevante que, em regra, do nosso ponto de vista, não tem a devida apreciação pública, a devida valorização no espaço público. Ora, tratando-se de um esteio tão relevante da política externa portuguesa, entendeu o Partido Socialista ser útil ouvir a Sra. Presidente do Camões, na medida em que vai agora encetar funções como responsável máxima da instituição. Havia uma equipa que, entretanto, foi substituída, vem naturalmente agora uma nova Presidente do Instituto, naturalmente para concorrer teve que apresentar a sua visão sobre a forma como entende a língua portuguesa, naturalmente que essa visão tem que estar em conformidade com as orientações políticas do Governo, isso já o sabemos, mas bem sabemos também que, por vezes, a auscultação do Ministro ou do Secretário de Estado, na medida em que depois se ocupa de outras temáticas bastante latas, acaba por não dar o relevo suficiente e o tempo suficiente para se poder compreender não apenas os meios, como também os objetivos que se pretendem alcançar. Ocorre que, em França e no Luxemburgo, poderia dar outros exemplos, mas França e Luxemburgo, houve mudanças substantivas nos termos da integração da língua portuguesa no sistema de ensino. No Luxemburgo, tivemos aqui há dias o nosso grupo de amizade e também o Presidente do Parlamento, foi um dos temas que pudemos conversar. Foram feitos acordos para a criação de uma estrutura complementar, assim designada, ensino complementar da língua portuguesa com o luxemburguês e com outras línguas, com o francês e com o alemão. No caso da França, houve, digamos, dois objetivos estratégicos que foram alcançados. Um teve que ver com o facto de, por altura do encontro do Presidente da República Português com o Presidente da República Francesa e também com o nosso Primeiro-Ministro, a língua portuguesa ter sido considerada língua estratégica, porque havia um conjunto de línguas estratégicas consideradas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros franceses como as línguas nas quais a França, digamos, mais apostaria, mais colocaria os seus recursos para efeitos de projeção também dos interesses da França no mundo. Ora, portanto, a língua portuguesa, ser reconhecida como tal, tinha e tem um relevo muito decisivo, assim como também o compromisso do governo francês de poder garantir a oferta da língua portuguesa no seu sistema de ensino em toda a França. Porque uma coisa é garantirmos o ensino da língua portuguesa no sistema de ensino do país de acolhimento, como língua que é estratégica para o próprio país, e que, portanto, ela está aberta não apenas aos portugueses e aos filhos das famílias portuguesas, mas está aberta a todos quando se queiram inscrever para aprender a língua portuguesa, também de outras nacionalidades, esse é que lhe dá o caráter estratégico. Outra coisa é nós termos que, digamos, andar a acompanhar, digamos, o processo educativo francês com uma rede complementar ou paralela à língua, como língua, neste caso, língua segunda, como uma língua de herança. Ora, portanto, as questões são, de facto, bastante relevantes e merecem tempo, do nosso ponto de vista, merecem tempo para serem avaliadas, para serem discutidas, para serem partilhadas e, neste caso, até para partilha de muita informação que, certamente, o Instituto Camões tem, de forma atualizada, que, não estando em causa as orientações políticas, as prioridades políticas que nós conseguimos vislumbrar na conta geral do Estado, como ainda há dias aqui podemos verificar, do investimento que é realizado, mas essa é uma dimensão. A dimensão da responsabilidade política. Mas depois há aquela que é a responsabilidade da condução das prioridades políticas no terreno e, sobretudo, conhecermos também aquilo que são os propósitos da nova direção do Instituto. Sabemos que, naturalmente, poderá haver oposição a esta leitura e dizendo uma coisa muito simples, bom, mas faz sentido ouvir quem tem a responsabilidade e a tutela política. Admito que é um caminho. E é sempre um caminho que, do nosso ponto de vista, é válido, não deixa de ser válido, mas que, do meu ponto de vista, subtrai uma análise mais detalhada do trabalho que é desenvolvido e realizado pelo Instituto Camões. Porque, naturalmente, há depois uma dimensão de execução que não compete, digamos, ao próprio Secretário de Estado, ao próprio Ministro, acompanhar, digamos, os termos da execução das prioridades. E nós sabemos muitas das vezes que a questão não está tanto na boa definição das prioridades, e nós sabemos que muitas das vezes a questão não está tanto na vontade política, não está tanto nas prioridades. Senhor Presidente, eu estava só para... Eu não queria... Mas eu posso digamos, fazer uma interrupção para que possam... Sim. Bom, o que eu estava a dizer é o seguinte, não está em causa que nós reconhecemos a validade desse pressuposto, que é um pressuposto correto e adequado, mas nós também bem sabemos, por experiência feita, como a questão está nas orientações políticas. E nas prioridades, e até na validade das prioridades e da hierarquia política. Outra coisa está depois na execução. E isto depois tem muito que ver com as próprias estruturas internas do Estado. E, digamos, uma auscultação com algum tempo, com alguma profundidade, permitir-nos e a nós todos termos uma consciência mais aguda daquilo que se passa no Instituto do Camões e naquilo que são as prioridades, particularmente para procurarmos responder a este pedido que há agora em França, que são cerca de 10 mil alunos que aguardam por oferta. Sabemos que já existiam também em 2017, em 2018, em 2019, mas há outros países onde há espera. Portanto, e fundamentalmente aquilo que tem que se ver é o que é possível fazer, se há luz de recursos disponíveis, para podermos corresponder a essas procuras que há no, nessas, digamos, nessa lista de espera. Por exemplo, há um compromisso de se abdicar da taxa de inscrição da língua portuguesa no estrangeiro, um compromisso programático e eleitoral do Partido Social Democrata. É também um compromisso que, nomeadamente, o Dr. Paulo Pisco, por ele se bate há muito tempo como candidato, não tem sido, em alguns momentos, do Partido Socialista a prioridade, mas devemos reconhecê-lo, ele aqui não está, que foi uma das prioridades pelas quais sempre se bateu. Mas, por exemplo, nós sabemos que esse 1,5 milhão de receita servia para pagar, por exemplo, os manuais escolares no Canadá, que é tão caro aqui à sua deputada, no Canadá, nos Estados Unidos, na Venezuela, por exemplo. Abdicando desta receita, como é que se vai garantir financiamento à compra dos livros para os fazer chegar ao Canadá, aos Estados Unidos ou à Venezuela? Portanto, são questões desta natureza que numa audição pública de natureza política, bom, quer dizer, eu acho que vamos todos satisfeitos porque fizemos o nosso dever de ouvir o responsável político, mas verdadeiramente no que diz respeito ao interesse do Estado e duradouro, talvez não tenhamos feito o nosso dever como deveríamos tê-lo feito. Portanto, é nessa perspectiva que o deputado Paulo Pisco aqui, digamos, nos propôs esta, digamos, fez esta proposta ao grupo parlamentar do PS e nós agora também colocávamos a questão aos seus deputados, aceitando naturalmente o veredito dos seus deputados, porque admite que possa haver essa leitura de que deveria ser a tutela política a ser auscultada e não tanto os próprios serviços. Agora, podem vir as duas dimensões, a dimensão política e depois a dimensão mais da execução. Vê, Sr. Presidente, fica aqui, portanto, a nossa...
Deixamos à consideração.
A fundamentação da nossa proposta. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Luís Carneiro. Sr. Deputado Paulete Santa Cunha, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós compreendemos tudo aquilo que foi aqui explanado pelo Sr. Deputado José Luís Carneiro. Compreendemos e acompanhamos a grande maioria daquilo que aqui foi explanado, sobretudo naquilo que diz respeito à importância que tem este Instituto. Aliás, não deixa de ser curioso, porque ainda há pouco também falávamos de um outro organismo totalmente diferente, em que também se conseguia perceber a importância que tem, sobretudo para as nossas comunidades, neste caso é muito mais importante naturalmente. Acontece que, do ponto de vista, tal como o Sr. Deputado José Luís Carneiro disse, do ponto de vista político, não só aquilo que o Sr. Deputado aqui disse, que poderia fazer sentido trazer a tutela, não só por esse motivo, mas sobretudo pela formulação que o texto neste momento apresenta, em que tenta fazer uma ligação direta relativamente à exoneração e à tomada de posse e a este atraso, nós não poderemos fazer esse acompanhamento com essa leitura política, com a leitura política que aqui é dada relativamente a este requerimento. Numa situação normal, naturalmente, acompanharíamos o vosso requerimento e o vosso pedido. Neste momento, iremos votar pela abstenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já percebemos então a indicação de voto. Na altura da votação, o Partido Social Democrata, Sr. Deputado, faça o favor.
Só uma sugestão. De acordo com o referido pelo meu colega, se o Partido Socialista entender tirar essas considerações do ponto de vista político e quiser apenas chamar a Sra. Presidente, como já ouvimos nesta comissão no passado outros presidentes, sobre perspectiva futura, retirando essa relação direta entre o atraso dos 10 mil pedidos e o facto de ter exonerado uma direção há 2 meses, parece-me razoável e poderemos acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que faz algum sentido, já que é para chamar a Sra. Presidente do Instituto, que seja uma coisa muito mais abrangente. Faça a favor, Sr. Deputado. Pediu a palavra. Faça a favor.
Sim, Sr. Presidente, estamos de acordo. Portanto, eu julgo que se referirão aqui à afirmação... E passo a ler. A afirmação de uma estratégia para a língua certamente não será beneficiada quando o Instituto Camões viu exonerado todos os membros da sua direção E, portanto, diria que este parágrafo, portanto, seria excluído. Sim, de resto, também no domínio da cobertura designada para a exoneração da anterior direção do Instituto, sim, tirando este parágrafo.
Partido Social Democrata sente-se confortável, acompanha, faça favor, seu...
No título, a não referência aos 10 mil pedidos sem resposta, porque depois não se acompanha, portanto, esclarecimento sobre a estratégia para o futuro, da afirmação da língua, tudo ok, mas os 10 mil pedidos sem resposta não, de resto, de acordo com a sugestão do Partido Socialista.
De acordo também. Portanto, tirar no assunto a existência de 10 mil pedidos sem resposta para a abertura dos cursos. Sim.
Portanto, os serviços estão a registar as vossas sugestões para haver um pedido consensual e já vamos depois na hora da votação. Então, os grupos parlamentares pronunciam-se. Percebi que o Sr. Deputado Diogo Pacheco Tamborim pedia a palavra.
Não, nada, obrigado, está ultrapassado.
Muito obrigado. Iniciativa Liberal, não sei se quer pronunciar ou passamos imediatamente à votação. Muito bem, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade, portanto, pelos grupos parlamentares aqui presentes. O Bloco de Esquerda já não... Ah, sim? O Bloco de Esquerda, senhora deputada, deixou indicação que também concorda. Muito bem, temos... Eu ia perguntar, agora já que temos a presença do Sr. Deputado Diogo Pacheco Tamborim, da questão dos que ficaram pendentes um voto de consenso que seria encontrado pelo Chega, juntamente com o LIVRE, sobre as mulheres iranianas, não sei se o deputado se já tem a proposta desse voto ou não. Faça favor.
Pedi o favor de... Ainda não temos para passar para a próxima
muito bem,
semana.
Muito bem, fica registado, fica, portanto, adiado para a próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Outros assuntos, Sr. Deputado, por me faça favor.
Sr. Presidente, só para referir da parte, tendo em conta o que, infelizmente, todos os deputados que estão nesta casa, de todos os partidos, assistimos ontem, que se passa no... na região do Médio Oriente, um bombardeamento massivo por parte do Irão de mais de 180 mísseis balísticos dirigidos a um Estado, foi um ataque de um Estado contra outro Estado, merece da parte do PSD a mais veemente condenação, não só por aquilo que representa em termos de substância, mas pelos perigos que pode representar para o futuro este nível de escalada. Dar uma palavra também sobre este assunto de satisfação e de elogio pela forma como, por vezes, esta mesma comissão que estamos representados trabalha, porque quer o Partido Socialista, quer o Chega, quer o Partido Social Democrata, quer a Iniciativa Liberal, antepadamente apresentaram um projeto de voto consensualizado, atentando precisamente à potencial escalada e ao resultado que agora aconteceu. Portanto, dois pontos de elogio profundo à forma como, por vezes, esta comissão consegue trabalhar. Porque atempadamente alertou para esta situação e uma segunda nota de profunda condenação e de alarme pelo que aconteceu ontem. O nível de alvos identificados pela República Islâmica do Irão não tem qualquer tipo de justificação, foi objetivamente um ataque a um país, a um Estado e a uma sociedade civil. Portanto, não podem dizer que 180 mísseis foram para alvos precisos, porque isso não existe numa realidade daquela dimensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno de Ventura. Não sei, Sr. Deputado Diogo Pacheco Tamborim, pede a palavra, faça favor.
Subscrevemos plenamente as palavras do Sr. Deputado e, portanto, estamos juntos nisto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma intervenção sobre esta questão, ou outra qualquer neste décimo ponto, penso que podemos dar por concluída esta reunião. Muito obrigado, senhores deputados.